Escolhidos a Dedo, no Rádio Clube.
E agora chegou o momento para o Espaço de Tecnologia nos Escolhidos a Dedo, em colaboração com o Jornal Portugal Diário. Esta quinta-feira, no Podtec, vamos falar de um português que está a fazer sucesso a nível internacional, Pedro Camacho. É compositor de bandas sonoras para jogos de computador e esta semana ficou a saber que o seu nome vai estar associado a um grande projeto de impacto mundial. Vamos ainda tentar perceber o que está em causa com a futura colocação de chips nas matrículas dos nossos automóveis. Sejam bem-vindos ao Podtec, onde a tecnologia é fácil. Filipe Catano, boa tarde.
Boa tarde, Filipe. Vamos então a algumas notícias do mundo digital. Fica a saber que mais de 1,4 milhões de portugueses acedem a sites de comunidades virtuais, segundo dados apurados pela Marktest. Os estudantes são os principais utilizadores deste tipo de plataformas, cujos acessos já constituem a principal atividade realizada online na área do entretenimento e lazer. Segundo a empresa de estudos de mercados, os 59,9% dos jovens que visitam redes sociais e comunidades virtuais têm entre os 15 e os 17 anos. A seguir a este, só mesmo os jovens com idades entre os 18 e os 24 conseguem superar os 50% no que se refere a número de utilizadores daquele tipo de canal. As comunidades virtuais são o principal atrativo dos internautas nacionais no que se refere a entretenimento e lazer. Ouvir música é a segunda atividade mais observada, atraindo mais de 1 milhão de utilizadores, seguida de downloads de música, jogos online, marcar viagens ou alojamentos online, downloads de filmes e de jogos. E se gosta de notícias, fica a saber que muito em breve poderá ler um jornal em papel, mas sem papel. Trata-se de um jornal eletrónico, mas com o formato habitual do jornal impresso e que se pode levar para todo o lado. Uma empresa britânica, em colaboração com a Universidade de Cambridge, criou este e-jornal, que consiste num ecrã portátil do tamanho de uma folha A4, leve, fino e em constante atualização. O jornal eletrónico, que deverá estar à venda já no primeiro semestre de 2009, utiliza a mesma tecnologia que o Sony e-Reader e o Kindle da Amazon.com, um ecrã A4 a preto e branco desenvolvido pela E-Ink Corporation. A grande questão é saber quantas pessoas irão pagar pelo aparelho e pelo serviço de assinatura. Terminamos com uma boa notícia para Portugal, isto porque foi inaugurado nesta quarta-feira, em Porto Alegre, o primeiro centro dedicado exclusivamente à tecnologia 3D em Portugal. O objetivo é torná-lo num polo dinamizador que contagie o resto do país. É um centro que pretende divulgar, desenvolver e transferir tecnologia de realidade virtual com o objetivo de ajudar a competitividade das empresas, instituições e regiões. Gastão Marques, diretor do ICTVR, o International Center for Technology in Virtual Reality, não tem dúvidas sobre o futuro desta tecnologia.
Acreditamos que num futuro relativamente próximo estas tecnologias vão ser massificadas. Portanto, vamos passar a ver televisão a 3 dimensões, ir ao cinema ver coisas a 3 dimensões, nos computadores igual e por aí fora.
A conclusão das obras da sede do centro está prevista para 30 de novembro e nessa altura serão quase 1.500 metros quadrados dedicados à criação de uma realidade que se projetará para fora dos computadores, televisões, projetores e todo tipo de gadgets que possam suportar imagens a 3 dimensões. Trata-se de mais um bom exemplo da inovação em Portugal. Leia estas e outras notícias em diario.iol.pt/tecnologia.
Escolhidos a Dedo, no Rádio Clube.
Falamos de tecnologia no Rádio Clube Português, tecnologia no mundo digital, e para começar vamos abordar um caso de sucesso em português, um caso de sucesso mundial, é protagonizado por Pedro Camacho, ele que é compositor e em simultâneo engenheiro civil, mas vamos falar sobre o facto, sobre esta vertente de compositor. Ele compõe não só para orquestras, mas também para jogos de vídeo. E surgiu agora esta notícia muito importante, o Pedro Camacho, de 29 anos, ele que é madeirense do Funchal, compôs a banda sonora para um jogo de vídeo muito importante a nível internacional, Vampire Story. Mas para nos explicar melhor como é que isto aconteceu e como é que existe este envolvimento do Pedro Camacho nesta indústria tão importante dos jogos de vídeo, temos ao telefone precisamente o Pedro. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde.
Pedro, gostaria que nos contasse, em primeiro lugar, e depois falaríamos do seu historial, no fundo, de envolvimento nos jogos de vídeo, o que é que representa para si compor a banda sonora de um jogo tão importante como o Vampire Story?
Antes de mais, muito obrigado pelo telefone. O jogo Vampire Story é muito importante na indústria de videojogos, uma vez que é um jogo de aventura gráfica, ao mesmo estilo e pela mesma equipa que fazia nos anos 90 a famosa saga Monkey Island na LucasArts. Portanto, a LucasArts abandonou essa linhagem de jogos desde o final dos anos 90 e desde então essa equipa esteve em stand-by. E ao ponto de ter que sair da LucasArts, criou a sua própria empresa chamada Automation Entertainment e acabou por criar, fazer o primeiro jogo, no fundo como sequela espiritual daquela famosa série de jogos que fizeram que teve um sucesso nos anos 90, que é o Vampire Story. É realmente uma equipa histórica na indústria dos videojogos e de facto tive muita sorte em poder trabalhar com eles. O trabalho com eles começou porque eu vi um anúncio sobre que estavam procurando uma pessoa, um escritor, um artista gráfico para trabalhar para eles, e acabei por contactar e acabei por perceber-me de quem se tratava, não? Vi o site e fiquei, epá, são realmente pessoas que eu era fã deles, não? Eu quando era novo joguei os jogos deles e delirei com os jogos deles.
Exatamente, esse envolvimento também surge porque o Pedro é um grande entusiasta dos videojogos, no fundo.
Exatamente, gosto mesmo muito dos videojogos, obviamente. Foi um dos motivos por qual eu comecei esta composição, para ser franco. E sim, cinema, pronto, mas foi um pouco, foram as duas coisas misturadas. E então contactei-os e bom, na altura disseram-me realmente ia ser muito complicado, que já estavam ainda por cima, já tinham em princípio, a pessoa já estava mais ou menos escolhida, mas de qualquer forma eu tentei mandar uma peça de demonstração, à qual eles ouviram, gostaram e daí 4 meses depois decidiram por mim, e fiquei muito contente, que é realmente muito espetacular.
Que impacto é que isto trará para a sua vida? Isto é, ou seja, um jogo com dimensão mundial, consegue avaliar o impacto que isto poderá trazer nesta vertente de compositor?
Para mim é só satisfação, porque eu componho pelo prazer de compor e gosto muito de trabalhar tanto em videojogos como em cinema, e gosto mesmo muito de trabalhar porque acho que é espetacular conseguir envolver a música, conseguir realçar os sentimentos que se têm num jogo, e de facto para mim o maior significado é este. É claro que de facto pode-me facilitar no futuro ter alguns projetos mais engraçados, pode-me facilitar certamente.
O Pedro entrou nesta a sua carreira no mundo dos videojogos, ou seja, esta participação nos videojogos começou há 2 anos. Como é que surgiu isto? Já disse aqui que o seu bichinho já existia e até foi isso que o levou para a composição. Como é que conseguiu entrar nessa indústria?
Foi de uma forma progressiva. Portanto, primeiro já estudava composição há muitos anos. Inclusive, já depois de acabar os meus estudos, continuei sempre a me aprofundar os meus conhecimentos em composição. E tive a sorte, eventualmente, também no Conservatório de Lisboa, ter como meu professor, o professor Henrique Rebador, que realmente é um compositor que não só é conhecido em nível nacional, como é de facto um professor excepcional de composição. De facto, permitiu-me, pronto, chegar a um nível que de outra forma provavelmente nunca chegaria. E através disso, fui, depois fiz algumas peças, no fundo montei um estúdio em que produzi algumas peças e fui basicamente contactando-me, telefonando e mostrando-me o meu trabalho. Desde o primeiro momento tive assim um feedback positivo e que traduzi isso um pouco mais tarde numa oferta de fazer um pequeno trabalho, que depois foi crescendo, não é? Os trabalhos ficam, primeiro um pedido pequeno, depois fica um pedido maior. Fui bastante...
A sua participação tem sido mais a nível internacional. Pode fazer um breve resumo das participações que tem feito e aquilo que considera mais importante, embora este do Vampire Story seja talvez a mais importante de todas, não é?
Sim, isso vai me parecer, de facto é mais importante. Este ano também tive uma participação pequena no jogo que está a sair agora, que é o Sacred 2, que é um jogo até conhecido em RPG. Também tem muito impacto, mas eu, embora a equipe não seja tão conhecida, e esse jogo, embora não sou responsável pela banda sonora completa, porque só fiz algumas peças. Também, ano passado, cheguei a fazer um jogo na Codemasters, que era um MMORPG, para a Codemasters, também foi algo bastante importante para mim. E também, este ano, terminei, isso é que realmente foi um marco importante, embora o jogo fosse pequeno, o jogo chamava-se Audio Surf. Realmente foi um jogo o qual, além de ter-me dado muito prazer, o jogo está espetacular e às tantas fui por isso que também me facilitou, tive a sorte de ganhar um prémio no Festival Independente de Jogos, o Independent Games Festival, em São Francisco. De facto, algo que nunca tinha, nenhum português tinha conseguido. E logo na área do áudio, que é tão concorrida, eu Consegui.
Neste PodTech de hoje, o magazine onde a tecnologia é fácil, colaboração, Rádio Clube Português, Jornal Portugal Diário. A seguir-se, uma outra entrada, vamos falar dos chips nas matrículas dos automóveis.
Escolhidos a dedo, no Rádio Clube.
De regresso ao PodTech, estamos a falar de tecnologia no Rádio Clube Português e para abordar um assunto algo polémico que já encontra algum impacto na internet, isso tem a ver com tecnologia, com uma eventual violação dos direitos das pessoas, está relacionado com a colocação dos chamados chips nas matrículas, ou seja, os dispositivos obrigatórios que serão colocados nas matrículas dos automóveis. Dentro em breve, este foi um diploma que já foi promulgado pelo Presidente da República, ou seja, autoriza o Governo a colocar chips nas matrículas. E, no entanto, existe uma petição online com mais de 1.500 assinaturas que protesta precisamente contra a colocação dos chips nas matrículas. Para nos explicar exatamente o que está em causa com nesta lei e nesta obrigação, temos ao telefone Rui Garrido, ele é um dos autores desta petição que existe na internet. Boa tarde, Rui.
Boa tarde, Filipe.
Rui, o que é que está em causa nesta lei e porquê é que vocês estão contra?
Existem várias questões em causa aqui. Aliás, se as pessoas lerem o decreto 240X, que é o decreto passado pela Assembleia da República, que dá autorização ao Governo para legislar sobre este assunto, se as pessoas lerem este decreto, creio que qualquer pessoa terá os seus pontos. Verá que existem vários pontos de preocupação, vários pontos que não estão bem explicados, vários pontos que dão demasiado espaço ao Governo para fazer, para agir do modo que melhor lhe aprover, por assim dizer. E que é um modo que pode claramente entrar em conflito com as liberdades e os direitos de qualquer cidadão. Nós fazemos... eu gostaria de, talvez, publicitar, se não se importar, Filipe, a nossa petição.
Uhum.
Exato, a petição pode ser encontrada em www.ipetitions, isto é, e-petitions, em inglês, .com, -petition-CIEV. CIEV, S-I-E-V.
Exato, falamos do sistema de identificação eletrónica de veículos. Aqui é o que está em causa.
Exatamente. E nós, no texto da petição, que as pessoas podem ler lá, revemos o texto do decreto 240X, que ainda assim aconselho as pessoas a lerem por si. É um texto interessante. Qualquer pessoa deveria ler este tipo de texto, afinal de contas, dizem respeito à sua própria vida. Mas nós, no texto da petição, exploramos, de facto, revemos e exploramos esse texto e exploramos os vários pontos que acho que devem levantar, despertar a preocupação de qualquer um.
No fundo, pontos, o que é que o Governo propõe?
O Governo propõe, à partida, criar, de facto, este sistema para, enquanto medida de taxação. O decreto 240X é muito claro nisso, fala de utilizar este sistema para, através de identificação dos vários, de identificação de todos os veículos que circulem pelas estradas com o sistema de identificação, os veículos serão identificados para taxação de portagens. Agora, esta é que é a parte legalística que as pessoas devem prestar atenção, outras taxas rodoviárias ou taxas similares. Agora, a questão é que as pessoas devem ter a noção de que, à partida, quando o sistema se propõe, no fundo, a fazer a cobrança de portagens, ok, nós estamos no domínio do que já existe. Estamos a falar de, pronto, as portagens deixarão de existir com este sistema, porque será tudo feito automaticamente. Quando falamos de outras taxas rodoviárias, ok, já existem outras taxas rodoviárias em vigor. Mas outras taxas rodoviárias dá espaço para a implementação de ainda mais taxas rodoviárias. E essa é a questão, é uma das questões básicas que as pessoas devem pensar. E ainda se fala depois de outras taxas similares, aliás, ou taxas similares. Agora, tudo isto é linguagem legalística, é linguagem do advogado. As próprias empresas privadas que estiverem relacionadas poderão passar todo o tipo de custos acrescentados, poderão tentar criar novas fontes de receita que não criariam fora deste sistema. E poder-se-á acabar por chamar a isso taxas similares, dentro da linguagem deste decreto.
Este chip tem sido associado às portagens virtuais que o governo pretende colocar nas chamadas SCUT. Mas em termos de, com estas parcerias com os privados, haverá aqui a transmissão de dados, até dados das pessoas em si. Estas matrículas até arrogam-se no direito de substituírem dispositivos como a Via Verde. Considera que existe aqui algum perigo de violação dos direitos das pessoas?
Naturalmente, e esse perigo é multifacetado, porque a partir de quando estamos a falar de portagens virtuais e, mais uma vez, outras taxas rodoviárias ou similares, estamos sempre a falar de, a partir de qualquer destes sistemas de cobrança exigirá a identificação dos respectivos pagantes, não é? E obrigará a todo um fluxo de informação de dados que terá que passar necessariamente por vários detentores, quer estejamos a falar de diferentes departamentos dentro do setor público ou diferentes departamentos dentro de empresas privadas que atuem em coordenação com o setor público. A questão é, a história à partida já nos demonstra uma coisa, que é de que existem sempre erros casuais. E isso é um dos lados pelos quais podemos ir. Haverá, com certeza, nem que por acaso, haverá sempre erros casuais, haverá sempre fugas de informação casuais, haverá abusos de informação casuais. A questão é que as pessoas devem ter uma noção. Esses não são, de modo algum, os únicos riscos que estão aqui envolvidos. A partir desse sistema vai dar todo o poder às várias entidades que tiverem esses dados, os dados de cada pessoa. Vai dar todo o poder a essas entidades para, de certo modo, fazerem o que querem. É muito perigoso, à partida, estar a dar tanta informação confidencial que passa, mais uma vez, pelos próprios movimentos dos carros, dos veículos, que podem ser rastreados por via do CIEF do sistema, que passa por informações fiscais, que passa por todo o tipo de informações privadas, basicamente tenham a ver com circulação automóvel.
E já agora eu coloco a dúvida que o próprio Presidente da República colocou no texto em que promulgou a autorização dada ao Governo para legislar sobre esta matéria, Cavaco Silva, que dizia que existem dúvidas quanto à limitação e à reserva de intimidade da vida privada dos cidadãos.
Não, é que acaba por ser uma falsa questão. Que nós estamos aqui a falar de... estamos a falar do cenário do sistema ser implementado. Como é que salvaguarda a segurança dos dados nas condições da implementação do sistema? De facto, não há maneira de salvaguardar definitivamente, isto é, perenemente, essa segurança dos dados, a privacidade de qualquer automobilista que seja controlado via estes dados, via a recolha destes dados. Os nossos passos poderão ser controlados com este sistema. A partir do momento em que vamos ter antenas captoras de X em X metro, X em X centenas de metro, os nossos passos poderão ser controlados a partir daí. Poderemos ter, de facto, os nossos dados privados a andarem, de certo modo, de um lado para o outro entre departamentos. Esses dados poderão ser abusados. Poderão ser criadas bases de dados para fazer perfilagem de vários cidadãos, para criar perfis de movimentos de vários cidadãos. Creio que não, de facto, todo o debate que possa surgir a partir daqui é... Acho que o único debate que tem que surgir a partir daqui é, de facto, nós não precisamos disto. Acho que é essa a principal questão. Ou implementar ou não implementar o sistema. E nós não precisamos, de facto, de implementar o sistema.
Vamos aguardar para ver como é que este processo evolui. De qualquer forma, existe esta intenção do Governo em criar o sistema de identificação eletrónica de veículos, colocando chips obrigatoriamente nas matrículas dos nossos automóveis. Ainda não se sabe quando é que isso vai entrar em vigor, aliás, o diploma ainda não existe, mas pelo menos o Presidente da República já promulgou, já autorizou o Governo a legislar sobre isto. De qualquer forma, existe uma petição online contra a colocação obrigatória destes chips de vigilância nas matrículas dos veículos automóveis. Foi isso que nos explicou Rui Garrido, ele que é um dos autores dessa petição. Essa petição pode ser encontrada em www.ipetitions.com/petition/CIEV. Se não deu para anotar, basta ir ao site diario.ol.pt/tecnologia, que existem lá os links para esta petição sobre os chips nas matrículas e todas as dúvidas que são levantadas sobre este diploma.
Assim, o PodTech a chegar-se ao final nesta edição de hoje, onde falamos de vários temas nesta colaboração com o Portugal Diário, nomeadamente de um português a fazer sucesso a nível internacional. Chama-se Pedro Camacho, é compositor de bandas sonoras para jogos de computadores, e a fechar-se o PodTech, percebemos ainda, falamos desta colocação, a futura colocação de chips nas matrículas dos automóveis, o magazine PodTech no Rádio Clube Português, uma colaboração com o jornal Portugal Diário.
Rádio Clube. Voz, voz, pensa. Dá voz às palavras.